Ouvintes da Difusora, muito bom dia. Muito obrigado a você que nos acompanha e nos dá o prestígio da sua audiência nessa entrevista do quadro A Personalidade da Semana. Recebo hoje como convidado o primeiro-tenente Paulo Rolon de Lima, comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar do Estado do Paraná. Tenente, seja bem-vindo. Muito bom dia.
Bom dia, Arthur. Bom dia aos ouvintes aí da Rádio Difusora.
Tenente, a Polícia Militar está quase chegando, falta 30 anos para completar 200 anos de existência, né? Criada em 10 de agosto de 1854, ainda por um decreto do presidente da província do Paraná, primeiro, aliás, Góes de Vasconcelos. É a lei número 7, a criação, né? Você está bem por dentro dessa história?
Ah, a gente tem os ensinamentos da história da Polícia Militar, né? A gente vivencia isso todo dia, então a gente tem esse conhecimento, né?
Tem esse conhecimento, né? Uhum. Vocês têm como patrono o coronel Joaquim Antônio Moraes Sarmento, né?
Isso. Ele é o patrono da Polícia Militar.
Conhece alguns feitos dele?
É, sim. Ele foi um oficial aí expoente na nossa instituição, tanto que virou nosso patrono, né? Participou de algumas guerras, né? Então, é o nosso patrono da Polícia Militar, né?
Na Serra do Irani, no primeiro batalhão da Força Policial do Paraná para combater os rebelados da Revolução de 1924 em São Paulo. Partiu com a tropa no dia 16 de março de 1924. Depois, como os rebelados fugiram, desceram o Rio Paraná e se instalaram no oeste do Paraná. Ele desceu novamente até Ponta Grossa e Irati, tomou o caminho de Guarapuava para a Serra dos Medeiros, Catanduvas, para o grande combate, aliás, um combate sangrento, né? E voltou com a sua tropa para Curitiba no dia 22 de março de 1925.
Esse é um grande conhecedor da história da Polícia Militar, está de parabéns.
Obrigado. Como aconteceu o seu ingresso na Polícia Militar, tenente?
Eu ingressei na Polícia Militar jovem, né?
Vocação?
Acredito que sim. Os dois.
Os dois?
Os dois, porque eu tive o exemplo ali do meu pai, que também é policial. Só que meu pai é policial civil, né? Meu pai serviu na Polícia Militar também. Porém, meu pai ficou apenas 4 anos na Polícia Militar e passou no concurso para policial civil e encerrou sua carreira na Polícia Civil. Então, ali na adolescência, no final do ensino médio, eu sempre tive o sonho de servir o meu país. Eu queria fazer algo pelo meu país. Então, a ideia inicial seria servir o exército, né? E que no momento a minha vontade era essa. Porém, eu queria ter a prática operacional, né? Estar no dia a dia ali, no combate e tal. E eu senti que eu percebi que o exército não atenderia esse meu anseio, né? Então fiquei em dúvida entre fazer o concurso da Polícia Federal ou o concurso da Polícia Militar. E também olhei a atividade da Polícia Federal, uma atividade de extrema importância para o país, mas também não atendia às minhas expectativas, porque eu gosto do patrulhamento ostensivo, de abordar, né, essa adrenalina que o trabalho da Polícia Militar proporciona para a gente. E aí um dia, eu me lembro perfeitamente, eu estava numa pescaria com meu pai, e conversando com ele, falando, né? Daí ele me falou, por que você não faz o CFO? E eu falei, tá, o que que é o CFO? Daí ele falou, é o curso de formação de oficiais, é o vestibular da Universidade Federal do Paraná, você vai lá e faz o vestibular. E daí eu pesquisei, e aí, como a gente costuma dizer, olhei aquilo ali, foi amor à primeira vista, né? Eu falei, é isso que eu quero para mim.
Ralou muito no estudo para ingressar na universidade?
Muito, é muito difícil, é um concurso que abre poucas vagas, né? 80, 90, 100 candidatos vaga. Então foram alguns anos aí estudando quase 15 horas por dia, até que Deus me abençoou aí, lá no ano de 2011 eu fiz a prova e fui aprovado.
Entrou já como aspirante de oficial ou não?
Não, a gente entra como cadete, né?
Ah, já entra como cadete.
São 3 anos, né? São 3 anos de formação, você entra como cadete do primeiro ano, aí cadete do segundo ano, cadete do terceiro ano, e daí você vai para o estágio probatório do oficial, que é o aspirantado, quando você aspira a oficial. E daí você fica 1 ano numa unidade, sendo avaliado pelo corpo de oficiais, e ao final desse estágio de 1 ano você é avaliado, e se você for aprovado, aí você é promovido ao posto de segundo tenente.
Quero me redimir contigo numa colocação que eu fiz dias passados. E eu te pergunto, para chegar ao oficialato, repito a pergunta antes, tem que ralar muito? Tem que estudar muito? Tem esse que... período de cadetes é muito puxado?
É bem difícil, tanto a parte física quanto a parte intelectual, porque existem as matérias, né? Direito, direitos humanos, direito administrativo, direito penal, direito civil, outras disciplinas relacionadas à nossa atividade fim, né? Como prática de tiro, abordagem, isso é uma série. A parte física também é bem puxada. Então, lá dentro da academia, mesmo após você já ingressar, você tem que estudar mais ainda, porque é como se fosse uma faculdade. É uma faculdade, né? Você sai bacharel em segurança pública. Então, lá existem as provas, existe trabalho de conclusão de curso, você tem que apresentar para uma banca. Então, além de você estudar para ingressar, você tem que estudar mais ainda para conseguir concluir o curso.
O vestibular é feito pela Universidade Federal do Paraná.
Isso.
E você, com o vestibular, passando o vestibular, você ingressa na academia no Guatupê, né?
Academia Policial Militar do Guatupê.
É, famosíssima no Paraná, na
formação do Brasil inteiro, né? Referência
no Brasil. É, referência no Brasil inteiro. E conta um pouquinho da tua chegada ao oficialato. Como foi esse momento? Como é que viveu essa... Vou chegar lá, não tenho dúvida, vou chegar.
Ah, a gente, o começo é de muita dúvida, né? Você vai estudar, eu fiz três vezes o concurso e não consegui ingressar justamente porque é muito difícil, né? A primeira vez que eu fiz, abriu 12 vagas, né? Então, pouca vaga e muita gente. Então, às vezes, você pode ir até bem na prova, mas por uma questão, você acaba ficando de fora. Então, se a gente fica nessa dúvida, mas eu sempre tive esse sentimento comigo que uma hora Deus ia me abençoar, eu dentro da minha fé, né? E daí, quando eu fiz o concurso em 2011, eu fui aprovado. E o início também, para quem vem de uma vida civil, você ingressar na vida militar, ele é um choque muito grande, porque a vida civil, ela é muito diferente da vida do militar. Então a gente comenta com as pessoas, né? E as pessoas não conseguem entender. A vida do militar, ela é completamente diferente da vida do civil. Algo que é completamente natural no ambiente militar, no ambiente civil, hoje em dia, as pessoas se assustam, né? Então, esse período de transição da minha vida civil para a vida militar também foi bastante difícil, né? O começo da academia, a parte de física, a parte psicológica é muito exigida, é muito cansativo. Nesse período de adaptação que eles chamam, né? A quarentena, que você fica um período recluso lá dentro, sem sair. Então, foi um período assim, bastante difícil. E ao longo do tempo, né? Isso vai. Você vai se
adaptando,
vai se acostumando e vai tirando de letra. Né?
É pesado o código de regras e conduta na Polícia Militar?
É,
para o oficial?
Para todos. O regulamento é igual para todos, né? Então, o regulamento do militar, ele é muito rígido, né? E essa é uma das diferenças da vida civil, né? O militar tem um regulamento muito rigoroso, né? Questão de comportamentos, né?
Hoje acontece muito. No passado, a formação do policial, muitos até menos o ginasial, vamos dizer, naquele antigo, né? Hoje, grande parte dos policiais tem curso superior, né, tenente?
Hoje a Polícia Militar é obrigatório o curso superior para ingresso, né? Antigamente, no início, né, da nossa instituição, né? O policial precisava ter ensino fundamental, depois ensino médio. Hoje, o PRAS, por exemplo, para ingressar na Polícia Militar, ele pode ter qualquer curso superior. Já o oficial hoje, para ingressar na Polícia Militar, ele obrigatoriamente tem que ser bacharel em Direito.
Tudo isso?
Tudo isso.
Perfeito.
E além também de que, durante a carreira, se o oficial e o praça também querem ser promovidos, né? Eu digo pela a carreira do oficial, porque eu sou oficial. O oficial, para ele ser promovido, ele tem que estudar. Ele tem que fazer pós-graduação, ele tem que fazer mestrado, ele tem que fazer doutorado, fazer outra faculdade, porque isso conta pontos, né? Daí somente assim você é promovido, senão você não é promovido. Então, ao longo da carreira, você tem que continuar estudando.
É permanente o estudo?
É permanente.
Permanente.
Além dos próprios cursos que a instituição mesmo te obriga a fazer, né? Qualificação anual. A polícia lança um cronograma de instrução anual também, e ela também te obriga a fazer esse estudo, né?
Tem curso cada ano para o praça?
Pra
de qualificação?
Para todo mundo.
Porque uma vez não tinha isso, não.
Sim, agora a Polícia Militar adota, já faz alguns anos, né? tem o plano anual de instruções e a Polícia Militar inteira passa por esse plano, com provas de, no final. Você é obrigado, a média é 8, você é obrigado a atingir essa média, senão você não é aprovado.
Média altíssima, né, tenente? Sim. E daí, aonde que foi o seu primeiro comando que assumiu a primeira unidade da Polícia Militar?
Eu assumi uma seção no próprio 19º Batalhão, a seção de planejamento e estratégia, né, da unidade. E foi ali que eu fiquei no período de formação, né, do estágio probatório do oficial. Eu fiquei nessa seção por cerca de um ano e após eu fui transferido para outra unidade. Né? Pedi para ser transferido para outra unidade.
Mas assim que o senhor assumiu um comando, vamos dizer, que nem companhia ou destacamento, não sei se começa com destacamento, depois vai para a companhia, ou primeiro tenente, ou já vai direto para uma companhia. Ou...
O oficial, ele vai comandar uma seção estratégica, certo, né? Ou ele vai comandar um pelotão.
Ok.
Ou ele vai comandar uma companhia, ou companhia independente, batalhão, comando regional, isso vai subindo, né? Mas, tirando sessão, o primeiro, vamos dizer assim, forma destacada que eu trabalhei foi o pelotão de Guaíra, que foi o ano passado, né?
Começou a carreira, então, como, entre aspas, autônomo, né?
Isso.
Autônomo.
Em Guaíra.
E sem estar subordinado. Claro, você está subordinado ao 19º Batalhão, né?
Isso.
Mas que você teve uma unidade sob o teu comando exclusivo.
Comando pleno, né? Uma autonomia foi pelo tom de Guaíra.
Exatamente. Qual é a sua maior marca de liderança?
Eu acredito que minha maior marca de liderança é a maneira como consigo lidar com o ser humano, né? Com o policial militar. E também a forma como que eu trabalho para conquistar condições melhores para esses policiais, né? Eu gosto muito de trabalhar na questão de dar dignidade ao policial, né? Eu digo ao policial que ele também é um trabalhador como qualquer outro, né? E como todo trabalhador, ele tem que ter dignidade no seu ambiente de trabalho, condições de trabalho adequado. Então, acho que esse é o meu maior legado na polícia hoje, né? É o que eu mais trabalho, né? Dar dignidade ao policial. Como dar instalações adequadas para ele, dar equipamentos adequados para o policial. Então, eu sempre trabalho nesse sentido.
Tenente, o senhor já tem uma carreira aqui de alguns anos no oficialato.
Isso.
Provavelmente enfrentou algumas missões, uma mais difícil, outra menos difícil. Entra mais difícil, como que o senhor lidou com essa situação? Pode escrever também qual foi a sua missão até hoje, a mais difícil, né? A mais preponderante. Aquele ainda causa impacto quando se lembra dessa missão.
As missões de mais impacto que a gente participa e que fica registrado na nossa memória são as ocorrências mais violentas, né? Como confrontos armados com indivíduos armados com alto poder de fogo, né? Assaltantes de banco, já peguei duas situações assim. E é bem complexo, né, a situação. Você lidar em ocorrências envolvendo policiais feridos também são situações bem difíceis. Então eu julgo, né, as duas ocorrências mais difíceis que eu participei foi o confronto com os criminosos ali que teve que fizeram roubo ali no Paraguai, né, e vieram para o Brasil, e o confronto que teve ali em Três Barras ali, que eu estava na época no BPFRON, foi a unidade que eu mais tempo servi, foi o BPFRON, e eu fiquei e foi nessa situação de Três Barras, o confronto com um assaltante de banco lá em Três Barras, né?
Curiosidade minha agora, e provavelmente de muitos dos ouvintes. A tua passagem do batalhão de fronteira para a companhia é um ato normal dentro da...
Sim, é um ato normal, porque o oficial, conforme ele vai mudando de posto, chega um momento em que determinada unidade, aquele posto, ele já é ocupado por outro oficial. Então, você tem que ir para outra unidade. Então, por exemplo, no 19º Batalhão, o comandante do batalhão é um tenente-coronel.
Exatamente.
E existe um major. E esse major também pode ser promovido a tenente-coronel. E digamos, se nesse período que ele está no batalhão, ele é promovido a coronel, só tem uma vaga de coronel. Então ele tem que procurar outra unidade. Então essas mudanças que o oficial faz, ele é natural na carreira, né?
É próprio do comando geral?
É próprio do comando, né?
Aí sai de Curitiba. Esse comando sai de Curitiba?
Pode ser de Curitiba, pode ser do comando regional, como pode ser diretamente do comandante da unidade, né?
É, eu tinha... A minha ideia era o seguinte, tenente, é que quem estava no batalhão da polícia de fronteira não poderia ir depois para outra unidade. Era permanente de ficar no batalhão, então não existia.
Eu posso ir para qualquer unidade da Polícia Militar. Eu posso, por exemplo, eu estou hoje aqui na segunda companhia, eu posso para a Polícia Ambiental. Eu posso ir para batalhão de polícia rodoviária, eu posso ir para o BOP. A gente pode fazer essas mudanças dentro da qualquer instituição dentro da Polícia Militar. Lógico, né, que existe alguns, né, eu acabei esquecendo de dizer, alguns setores na polícia que você simplesmente não consegue entrar. Você passa por um processo avaliativo antes de entrar. Por exemplo, o BOP é um exemplo disso. O COI é um exemplo disso. Você entrar no COI, você obrigatoriamente tem que fazer o curso de operações especiais. Né? Então não é qualquer pessoa que entra no COI. E algumas outras, por exemplo, o BP Front também tem um processo seletivo para você entrar, uma pesquisa que faz com relação ao policial, ver o histórico de conduta, de comportamento dele. Então olha para ver se o indivíduo tem perfil, aí eles autorizam ou não.
Para o nosso ouvinte, provavelmente você deixou agora no ar duas palavras: BOP e COE. COE, né?
COE. COE.
Tá, COE. Dá uma definição. O que é BOP, o que é COI?
O BOP é o Batalhão de Operações Especiais, né, da Polícia Militar. É um batalhão que tem os grupos especializados que agem só em situação de extrema periculosidade, né? E dentro do BOP ali, existe equipe de negociação, que faz o atendimento nas ocorrências que envolve um causador de evento crítico, por exemplo. Existe o esquadrão antibomba, onde vai lá o agente com equipamento todo especial para lidar com situações de explosivo, que são situações assim, de grave quebra da ordem pública. E o COI, né? Que é o último recurso da Polícia Militar do Paraná. Quando as forças regulares não conseguem dar uma resposta satisfatória, né, e que essa ocorrência envolve o uso de treinamento e equipamentos especiais, aí vem o COI lá de Curitiba, né? Eles ficam sediados em Curitiba, a unidade tem avião, tem helicóptero, e eles vêm lá de Curitiba para cá com todos os equipamentos, e eles conseguem dar essas respostas especiais para essas ocorrências aí onde há grave quebra da ordem pública e as forças ordinárias não conseguem dar uma resposta.
O BOP tem unidade no 19º Batalhão? Ou...
Não. Não. O BOP é um batalhão que fica lá em Curitiba. Ele fica sediado lá em Curitiba. BOP é um batalhão, certo. E o 19º Batalhão... E o 19º é outro batalhão.
Ah, tá. Inclusive, não é um batalhão. O BOP é um batalhão. É uma unidade de um batalhão, né?
Não, o BOP é um batalhão. Exatamente. Ah, tá.
É uma unidade policial militar.
Isso, e ele é subordinado a outro comando regional. Por exemplo, o 19º Batalhão é subordinado ao 5º Comando Regional, que é o comando regional de todo o Oeste aqui, né? E o BOP é subordinado ao Comando de Policiamento Especializado, que comanda todas as unidades especializadas. E ele fica lá em Curitiba.
Lá em Curitiba.
Isso.
Tenente, como que aconteceu a sua designação para comandante da 2ª Companhia em Marechal Rondon?
Ela acontece de uma maneira natural, né?
Sei.
Com a perspectiva de ser promovido ao posto de capitão, que a companhia é um posto de capitão. Então eu estava trabalhando, depois de sair do BP Front, ali no pelotão de Guaíra, e o capitão Zambon, que comandava a companhia aqui do 19º Batalhão, foi para o BP Front e ficou vago, né, aqui o comando, e necessitava de um tenente antigo com vistas a sair capitão para vir comandar a unidade. Então eu, naturalmente, né, isso é uma transição normal que acontece no 19º Batalhão. Outros oficiais, o Coronel Souza hoje, que comanda o batalhão, ele comandou Guaíra, comandou a 2ª CIA e comanda o batalhão. Então eu saí de Guaíra e vim comandar a 2ª Companhia aqui em Marechal.
Como que o senhor chegou, encontrou a companhia? Um detalhe eu sei bem importante, me parece que é a questão da sede. Isso. Né?
Eu cheguei bem no momento da mudança de sede, né? Então, graças a Deus eu tive muita sorte de receber o comando de um oficial extraordinário, que é o Capitão Zambon. Então, a gente pegou a casa em ordem, vamos dizer assim. E ele é um oficial que eu me espelho bastante. Então, recebi a companhia com os trabalhos em andamento e simplesmente dei em andamento esse trabalho. E fui, aos poucos eu vou dando aí a minha cara, vamos dizer assim, né? A companhia, porque cada um vai comandando e gestionando os recursos, materiais e humanos que a gente tem, de acordo com a nossa maneira, né?
Como eu conheço bem a Polícia Militar do Estado do Paraná, é uma característica dos atuais comandantes de ter uma, vamos dizer, uma hiperorganização dentro das suas unidades, né? Seja companhia, seja destacamento, seja como for, né? Um pelotão, né? É uma característica hoje. Até eu acho que vocês fazem escola para isso.
É, sim, se diz organização estrutural, né?
Isso, dá, porque... é de você ter tudo certinho, a caneta tem que estar, né?
Isso,
assim,
aquilo, isso é algo muito peculiar do militar, né?
Isso.
É porque nós fazemos uma gestão de recursos e de pessoas muito grande. Então, exige que a gente tenha uma organização, né? Eu preciso saber onde o meu policial está, eu preciso saber onde a minha viatura está, eu preciso saber onde os materiais de reposição vão estar, porque... tudo na polícia ocorre muito rápido, é tudo para agora, entende?
Então, às vezes até para ontem.
Exatamente, a gente trabalha com serviço de emergência, né? Por exemplo, uma situação que a gente teve no passado e hoje a gente não tem mais, né? Os sistemas de manutenção funcionam muito bem. Mas eu lembro que a gente mandou uma viatura para manutenção e eu falando com a responsável pelo sistema de manutenção, ela falou, ó, para eu dar uma resposta para você daqui a 48 horas. Eu falei, não, moço, eu preciso para agora, falei para ela. Eu preciso, essa viatura precisa ir aí fazer a manutenção e eu preciso dela para agora. Eu não tenho 48 horas para você aguardar para me responder. Porque tudo na polícia é emergência. Né? A polícia não pode parar, a polícia não para. Então, dentro disso, a polícia precisa ter uma organização muito grande, né? Porque são muitas pessoas, são muitos materiais. A polícia militar tem. A polícia em si, ela tem quase 20 mil homens. Então, você precisa ter uma organização disso, né?
Perfeito. Tenente, fala um pouquinho da tua estrutura do funcional, recursos humanos, logística da segunda companhia. Como o senhor tem ela hoje? Abrange que região? Entra Guaíra na tua
Sim.
companhia? Fale dos municípios, dos pelotões que o senhor tem, dos destacamentos que tem a segunda companhia. É possível isso?
Sim, claro. A segunda companhia abrange os municípios de Marechal Cândido Rondon, né, e os distritos de Marechal Cândido Rondon, Pato Bragado, Entre Rios, Quatro Pontes, Nova Santa Rosa, Mercedes e Guaíra. Todos esses municípios são sob minha responsabilidade e estão dentro da área territorial da segunda companhia.
Aonde temos pelotão?
Em Guaíra.
Guaíra.
E aqui está o primeiro pelotão.
Só companhia aqui.
Aqui é companhia. Aqui.
Companhia, primeiro pelotão.
Isso.
Marechal Rondon.
Isso.
Os outros municípios?
São destacamentos.
Quantos policiais em cada destacamento?
Nós temos cerca de 7 policiais em cada destacamento.
O comando é
comandado por um sargento.
Sargento.
Né? E o pelotão por um tenente.
Deixa eu só te perguntar, obedece a mesma escala da hierarquia do exército? Primeiro sargento, segundo sargento, terceiro sargento?
Sim, sim.
Mesma configuração?
Mesma configuração, é a mesma coisa.
Fala alguma coisa das suas iniciativas, que são iniciativas próprias, só de iniciativas suas perante a segunda companhia.
Quando eu cheguei aqui na região, uma coisa que me chamou muito a atenção é como as pessoas tinham dificuldade para acionar a Polícia Militar.
Chegar perto?
Não, simplesmente acionar para repassar uma demanda, né?
Ah, que sei, ela tenha. Sei, entendo.
E uma ocorrência me chamou a atenção de uma senhora que estava sendo vítima de violência doméstica, né? E ela morava no interior e ela não tinha sinal de celular. Porém, ela tinha Wi-Fi. E ela entrou em contato com um parente dela em outra cidade, que era Mercedes, se eu não me engano. E esse parente dela tinha sinal de celular e ele ligou o 90 e a viatura foi lá. E a viatura ainda, por sorte, conseguiu chegar lá, encontrar o autor, ele acabou fugindo, os policiais foram atrás. E isso me chamou a atenção. Eu preciso melhorar essa comunicação. Porque como as pessoas vão acionar a Polícia Militar se elas não conseguem nem falar com a gente? Então eu criei um canal de contato através do WhatsApp. As pessoas podem acionar a Polícia Militar através do WhatsApp, fazer denúncia pelo WhatsApp. Porque hoje em dia as pessoas moram na área rural e elas não têm sinal de celular, porém elas têm o sinal de Wi-Fi pelas antenas de rádio, né? Então, essa foi uma iniciativa que eu criei e nós também criamos grupos de WhatsApp com essas pessoas das comunidades rurais de todas as localidades. Nós temos identificado população rural de Entre Rios, população rural de Pato Bragado, de Quatro Pontos, de todas as regiões. Existe um grupo separado para cada um. Por exemplo, esses dias atrás eu mesmo estava, eu gosto muito da atividade operacional, estava aqui na cidade. E foi num sábado, cerca de 5 horas da manhã, a gente tava patrulhando e um indivíduo acionou a gente pelo WhatsApp. Ó, tô invadindo minha residência aqui. E a gente visualizou na hora já pelo aplicativo ali do WhatsApp e a gente foi atender o chamado desse cidadão. Outra questão que também, dentro daquilo que eu observei aqui, hoje as viaturas da segunda companhia dispõem todas de equipamento de atendimento pré-hospitalar de combate, né, que a gente chama o APH, o Kit Mark 1 completo, que foi uma aquisição feita pelo CONSEG de Marechal, pelo CONSEG de Guaíra e pela Associação Comercial de Marechal Cândido Rondon, e algo que gostaria de registrar, que me chamou muita atenção aqui na região de Marechal, como a população gosta das forças policiais e como a população e os empresários, a iniciativa privada, elas nos ajudam. Então, aqui tem um CONSEG muito forte, aqui tem uma associação comercial muito forte, e eu procurei eles com essa demanda, né, de que o policial tenha um equipamento de atendimento pré-hospitalar de combate, porque isso pode salvar a vida de uma pessoa, por exemplo, a vida do próprio policial. Por exemplo, está numa situação de confronto armado, ele é baleado, ele consegue, a gente tem esse treinamento, né, de se auto-socorrer, ou até mesmo socorrer uma pessoa numa área rural. Eu atendi uma ocorrência numa área rural que nós demoramos uma hora e meia para achar onde era a propriedade, porque algumas localidades são muito difíceis você conseguir localizar. Então, e esse indivíduo estava ferido. Então, se o policial chega com o equipamento adequado, ele consegue fazer esse pré-atendimento, ele consegue estabilizar essa pessoa até uma chegada do SAMU ou do Corpo de Bombeiros. Hoje também nossas viaturas estão utilizando fuzil calibre 5.56 com mira holográfica, com lanterna, que propicia ao policial um armamento de altíssimo poder de fogo, que ele tem condições de dar uma resposta para crimes violentos, né? Por exemplo, um assalto a banco, ele tem um armamento para fazer esse embate, e isso também permite, isso traz mais segurança para a população, né? Então hoje nós temos essas conquistas. Nós também temos a recente conquista da nova sede que foi cedida pela Prefeitura Municipal. Quero agradecer a Prefeitura Municipal, o prefeito Márcio Rabo e o vereador Márcio Sauer, que tiveram essa sensibilidade e nos ajudaram nisso. E cederam para nós uma estrutura que a estrutura antiga já estava ficando pequena.
Era um cubículo, na verdade.
Então,
né?
a gente teve um...
Muito pequeno, porque aquilo lá foi construído para abrigar o Detran na época.
Ah, é?
Sim.
E eu não tinha esse conhecimento, né? Então, e a gente recebeu um incremento aí de quase 30 policiais e ficou muito pequeno. Então, a Prefeitura Municipal cedeu a antiga Câmara de Vereadores para a gente, e hoje a gente tem uma estrutura adequada, né, para fornecer, para prestar o nosso serviço, né? Então, quem ganha com isso é a população, quem ganha com isso são os policiais.
Esse prédio atende às necessidades?
Atende perfeitamente nossas necessidades. Uma reforminha aqui e outra para ajustar as peculiaridades do nosso serviço, né? Porque é um prédio civil, a gente faz um ajustezinho aqui para as peculiaridades do nosso serviço, somente isso, né? Mas de resto, atende perfeitamente as nossas necessidades.
Um dia teremos uma sede própria para a companhia, tenente?
Olha, eu acredito que uma sede nova seria muito bem-vinda, mas não podendo uma reforma não muito cara ali na sede atual, também já seria de bom tamanho.
Preenche a expectativa.
Sim,
Guaíra tem sede própria, o pelotão lá.
Sim, Guaíra também tem sede, também recentemente foi reformada. Eu, no período que eu fiquei lá, eu consegui uma verba e a gente reformou lá.
Eu vi a nova estrutura lá bem instalada, né? Bem adequada, né? Foi.
Sim.
A imprensa destacou isso. Patrulha escolar, tenente, funciona ainda?
Sim, nós temos a patrulha escolar aqui, nós temos o PROERD aqui em Marechal Cândido Rondon. Porém, uma coisa que as pessoas não sabem, né? A patrulha rural,
A
patrulha escolar, ela não é subordinada à segunda CIA. A patrulha escolar é subordinada à companhia de patrulha escolar lá em Cascavel. Ou de Foz do Iguaçu, né?
A patrulha escolar não está subordinada ao teu comando?
Não está subordinada ao meu comando. Ela é subordinada ao capitão Silveira, que é comandante da Foz do Iguaçu, é o comandante da companhia.
Por que essa iniciativa dentro da polícia militar?
Da patrulha escolar?
É separar.
É porque
criar uma unidade própria, né?
É porque são modalidades de policiamento diferentes, né? E a patrulha escolar aqui de Marechal Cândido Rondon, ela faz um serviço extraordinário. Quem trouxe a patrulha escolar para Marechal Cândido Rondon, quem estruturou o PROERD aqui em Marechal Cândido Rondon, foi o Coronel Wellington, né? Então, ele teve essa conquista e trouxe aqui para a cidade de Marechal Cândido Rondon, e hoje eles fazem um serviço extraordinário, né?
É uma espécie de simbiose, então, o PROERD e a patrulha escolar, tenente? Simbiose quer dizer, se ligam os dois? Não, PROERD é uma coisa... Não é de uma atribuição da patrulha escolar?
Não, sim. Eu entendi patrulha rural, sim.
Não, escolar.
Sim. São, tá tudo unido ali o trabalho, patrulha escolar e PROERD. Só que existem os policiais que fazem a patrulha escolar da segurança nas escolas e existem os policiais que fazem o PROERD, né?
Perfeito. Patrulha escolar, são quantos veículos, são quantos praças, oficiais?
Aqui em Marechal Cândido Rondon são cerca de 5 policiais na patrulha escolar e eles têm 2 viaturas todos os dias.
Gira na cidade?
Gira só que... fazendo patrulhamento nas escolas.
Nas escolas, no interior não tem esse...
Também vão.
Também vão?
Sim, no interior também.
É, temos poucas escolas no interior,
sim,
né?
Sim, mas eles também são responsáveis pelas escolas.
Marechal Rondon uma vez já esteve mais de 100 escolas, hoje temos... Parece que são 5 ainda no interior, então ficou bem mais fácil.
Ah, sim, ficou mais fácil.
Tá, patrulha rural, criada no governo do Jaime Lerner. Como é que está a patrulha rural? Funciona ainda a todo vapor?
Sim, funciona. Outra medida, né, no meu comando foi que nós dobramos o efetivo da patrulha rural, né? E Guaíra também tem patrulha rural, nós dobramos o efetivo aqui de Marechal, né? Antes era uma viatura unicamente, agora nós temos 2 viaturas, mas na área da companhia inteira nós temos 3 viaturas de patrulha rural, porque a área rural de Marechal Cândido Rondon, ela é da segunda companhia como toda, ela é muito extensa. Então nós observamos que havia essa necessidade de se aumentar, né, a patrulha rural. Então nós hoje contamos aí com 3 equipes da patrulha rural que utilizam caminhonetes, armamento específico, né? Também fuzil, que foi comprado pelo Conseg e pelo Sindicato Rural, né? E eles utilizam esse armamento aí durante o patrulhamento.
Acontece alguns incidentes ainda na área rural?
Graças a Deus diminuiu bastante aqueles crimes violentos que eram praticados antigamente e hoje em dia praticamente...
É, que deu origem até a patrulha rural na época.
Hoje...
Era uma violência danada, né?
Sim, né? Uma barbaridade, uma covardia que era feita com os produtores rurais e a iniciativa do governo, né? Nós tivemos a reestruturação dessa patrulha rural agora no governo atual, né? Do governo Ratinho Júnior e também por parte do Coronel Hudson, secretário de Segurança, que comprou novas viaturas, novos equipamentos, estruturou melhor as patrulhas rurais, porque principalmente na nossa região, o produtor rural, ele praticamente move o Estado, né? Praticamente não, ele move o Estado.
Estado.
Né? Então nada mais justo do que ele ter, né, uma segurança ali no seu local de trabalho, no lugar onde ele reside também, né?
A grande economia do estado do Paraná ainda é tocada pela agropecuária.
Exatamente.
Não tem qualquer objeção em dizer que não é, né?
Então, é, houve um período de que isso foi negligenciado e se despertou isso novamente. E hoje, tanto que hoje as equipes da patrulha rural, elas vão nas propriedades, a pessoa tem que solicitar, né? Nós não obrigamos a pessoa que faz isso, ela solicita, a equipe vai no local... E nós fazemos todo o cadastro da propriedade, cadastramos as pessoas que moram na propriedade, todos os veículos que tem, a localização, a gente tira fotografia dessa propriedade. Se acontecer algum incidente, a pessoa fala assim, na minha propriedade foi invadida e levaram a caminhonete. A gente, essa propriedade é de fulano. A gente já sabe, então foi essa caminhonete. Então a gente avisa todas as forças de segurança, a gente consegue acessar o sistema, que a gente clica, ele já mostra onde é o local da propriedade, a gente consegue chegar mais rápido, a gente sabe quem mora lá.
Aparece uma ou outra placa aí dizendo patrulha comunitária. Alguma ligação isso com a polícia militar?
Nas propriedades rurais?
É.
Se com o símbolo da polícia? É isso, as pessoas chamam lá e a gente faz o cadastro.
É, mas tem na, vamos dizer, quem vai de 4 pontos a Novo Sarandi encontra do lado esquerdo uma placa lá. Patrulha comunitária.
Isso.
Tem alguém responsável lá para chamar, se vê algum incidente, alguma coisa de anormal ou não?
Como assim?
Eu vi lá ontem, passei lá e vi aquela placa patrulha comunitária. Geralmente eu entendi isso, que tirei lá pessoas, alguém liderando um grupo, né? Para havia alguma normalidade que tem naquela linha ou não?
Não, é um cadastro que a gente faz daquela propriedade.
É um cadastro.
Como eu disse, dela é toda cadastrada no sistema da polícia. E lá a gente sabe quem mora, lá a gente sabe os veículos que ele tem.
Ah, essa identificação.
A gente tem fotografias, a gente tem toda essa identificação, a gente sabe, né? A gente consegue chegar de uma maneira rápida ali. E é um alerta, pessoal. Essa propriedade aqui é monitorada pela Polícia Militar. É como se fosse um alerta.
Perfeito. Vamos dizer, eu sou agricultor, tenente, não estou ligado, não sei nem como fazer, mas eu vejo uma normalidade, vejo elementos desconhecidos rondando a minha propriedade. Qual é a forma mais imediata de se manter em contato com a Polícia Militar?
A forma mais rápida sempre de acionar a Polícia Militar é através da Central 90.
90?
190. É sempre a forma mais rápida.
Não só para a patrulha rural, em todas as...
Em todos os casos. Porém, mas tem aquelas situações que eu comentei, né? A pessoa mora na área rural, não tem sinal de celular.
Exato.
E daí nós temos o canal WhatsApp que a pessoa pode... Inclusive, né? Acontece, a pessoa aciona a Polícia Militar e como esse aplicativo permite, ela consegue compartilhar a localização, ela consegue mandar foto, ela consegue... Às vezes a pessoa não consegue digitar, ela consegue mandar um áudio, ela manda um áudio, manda fotografia, manda vídeo... Então, é uma ferramenta muito, muito boa nesse sentido também.
A patrulha rural já está ligada ao teu comando.
Sim,
a patrulha enquanto rural. Enquanto a patrulha escolar é outro comando.
É outro comando.
Outro comando. Vamos lá, tenente. Tá, já falamos dos casos aí da transferência. O senhor disse que atende às necessidades, atende às demandas, a nova sede da segunda companhia.
Uhum.
Para quais casos a polícia, as unidades policiais da segunda companhia são chamadas em Marechal Rondon? Quais os principais problemas que as pessoas trazem para atendimento da segunda companhia? Aliás, eu acho que vamos dizer, em todo o estado, em todo o Brasil, a retórica é a mesma.
Exatamente. Eu costumo dizer que é o métier da Polícia Militar, que são as ocorrências que a gente... que mais nos oneram, vamos dizer assim, que em primeiro lugar é as ocorrências de ameaça, em segundo lugar as ocorrências de perturbação do sossego e em terceiro lugar as ocorrências de violência doméstica. Essas são as principais demandas hoje aqui em toda a área da segunda
semana. Você tem estatística disso? Quantas ocorrências mais ou menos por semana?
Não, de cabeça não, mas todo dia tem dezenas.
Dezenas?
Sim.
Muitos trotes?
Muitos trotes, infelizmente. Muitos trotes. Uma vez eu até costumo contar uma história...
Como é que vocês lidam com essa questão do trote? Como é que é?
É complicado, né? Hoje em dia a gente consegue identificar de onde é feito, né? Do número, né?
Sei.
Mas a gente tenta cessar o trote o mais rápido possível, porque a central precisa ficar livre, né? Eu conto uma história para as pessoas. Uma vez eu fiquei um período no Copom, né? Vendo como é que é o trabalho do... Porque existe um policial que faz ali. Eu falei, eu vou atender as ligações. Fiquei sentado ali atendendo as chamadas do 190. Eu atendi 10 ligações. Das 10 ligações que eu atendi, 8 eram trotes. Então é uma quantidade absurda, né? E esses números aumentam bastante no período de férias escolar, né? Então, criançada usa aí o tempo livre para passar trote na polícia.
Consegue identificar um outro caso de trote?
Consegue. Porque a gente consegue saber onde é a gente consegue saber o número, né? E a partir do momento que a gente sabe o número, a gente consegue saber onde é a localização.
Que pena tem a pessoa que passa um trote na Polícia Militar.
O dia que a pessoa tiver consciência do prejuízo que ela pode gerar, aí quem sabe ela possa parar de fazer esse tipo de coisa, né?
Mas vocês vão dizer, vou pegar agora um exemplo, vocês identificam lá, é o Arthur Vitek que está lá passando um trote. Vocês vão lá dizer, ó, cara...
Já teve situações que a equipe foi no local, fez boletim de ocorrência, qualificou a pessoa... Já teve situações de... Isso aconteceu em outro estado e a gente teve conhecimento de um indivíduo que passou um trote para a Polícia Militar. E o trote que ele passou foi utilizado até um helicóptero na busca. Ele fez um trote de um acidente e depois descobriu-se que era trote. Ele foi preso, né? Ele foi descoberto onde ele residia, ele foi preso. E depois o estado fez um cálculo de todo o ônus todo que gerou, né? Porque combustível de helicóptero, veículos, e entrou na justiça e mandou ele restituir o erário.
Tenente, quanto aos descaminhos e a criminalidade fronteira, também é da competência segunda companhia ou é do batalhão de fronteira?
Ela é companhia da polícia como um todo, né? Então, como a gente tem aquela responsabilidade residual, né? Vamos dizer assim, porque quem é responsável por realizar o policiamento de fronteira, a fiscalização de fronteira, são os órgãos públicos federais.
Exato.
Então, a partir do momento que esse contrabando de descaminho, ele adentra na nossa residência, a gente fica com essa responsabilidade residual. Então, também é responsabilidade da polícia. Flagrando esse ilícito, o policial age.
O que temos hoje de mais de descaminhos e criminalidade na tua companhia?
Cigarro, né?
Contrabando. Entra muito cigarro?
Bastante cigarro, contrabando de drogas, contrabando de eletrônicos, né? Contrabando de do tráfico internacional de armas, né? O tráfico internacional de drogas. E agora também, se chegou o nosso conhecimento através do serviço de inteligência, o tráfico de pessoas, inclusive, também. O BPFRON faz um trabalho mais forte nesse sentido aí do tráfico de pessoas, né?
Guaíra continua sendo uma referência de entrada ainda de ilícitos no país?
Sim. Guaíra e Foz do Iguaçu.
Foz do Iguaçu.
Exatamente.
E na nossa fronteira, Marechal Rondon, alguma coisa também ou não? Ou...
É sim, porque fica perto, né? É uma rota, né?
Sim.
Caminho de passagem ou local de depósito, né? Desses contrabandos, né? Nossa região.
E o tráfico de drogas? Venda de drogas entorpecentes em Marechal Rondon. Alguma referência, tenente? É forte?
No comparado às grandes cidades, não, né? Mas tem como qualquer outra cidade, né? Aqui também tem.
Uhum. Como é que vocês agem nesses casos?
Serviço de inteligência, né? O serviço de inteligência da Polícia Militar age nesse sentido, né? O serviço de inteligência do 19º Batalhão, né? Faz um...
Ao serviço de inteligência é do 19º Batalhão, não é da companhia?
Não, da companhia não. É da sede e eles fazem, né? Uma investigação, fazem um monitoramento desses locais, fazem um mapeamento. E posteriormente pega, coleta essas informações e repassa, né, para os órgãos responsáveis do judiciário para pedir mandado de busca, mandado de prisão.
Recentemente nós tivemos vários episódios aí de vindo de helicóptero, de força externa, vou dizer assim, que não Sim. seja aqui.
Agora nós vamos, por ordem, né, do governo do estado e também do secretário de Segurança Pública, aumentar aí o combate às ocorrências de tráfico de drogas, né?
Me chamou a atenção esse assunto do tráfico de pessoas. É mais de crianças ou de...
É mais de adolescentes, adultos, assim, para a prostituição, né, inclusive.
E tem destino a essas pessoas?
Esses pontos de prostituição aqui na região, né?
Ah, na região?
Sim.
Eu achei que era tráfico internacional, inclusive.
Pessoas que vêm do Paraguai, vêm de outros países, vêm para cá, né? O tráfico de pessoas.
Não, eu achei para fora do Brasil que esse pessoal...
Para fora do Brasil também tem para outros países, né? A pessoa leva lá para os Estados Unidos.
Sim, porque isso a gente
tem... Tem pessoas que vêm do Paraguai para cá também.
Tenho muito conhecimento sobre isso, né?
É.
Consegue relacionamento com o Poder Público Municipal de Marechal Rondon, 100%?
Isso, como eu disse anteriormente, é algo que me chamou muita atenção aqui na cidade, né? Nós temos um CONSEG muito forte.
Senso colaborativo.
O nosso CONSEG aqui é referência no estado, né? O suporte que ele dá para as forças de segurança é imprescindível, né? Porque existem algumas questões do estado que elas são um pouco morosas, porque o estado tem toda uma burocracia. Então o CONSEG nos
auxilia. Até uma exigência do Tribunal de Contas, né?
Exatamente.
Que tudo seja controlado.
Então, e o CONSEG consegue facilitar isso, por exemplo, a compra de armamentos. Se fosse para eu fazer a compra de armamentos na forma que o Estado exige, demoraria 2-3 anos para chegar esse armamento. E o CONSEG conseguiu fazer isso em 60 dias. Entende? Então o CONSEG consegue dar esse auxílio para a gente, né? E a relação com o CONSEG aqui é muito boa, né? E com os outros órgãos públicos também, tudo funciona muito bem. Eles têm muito respeito pela Polícia Militar, isso ajuda bastante a gente, né?
Tenente, o senhor tem deficiências hoje na 2ª Companhia?
Nossa principal deficiência...
O que o senhor apontaria? Vou lhe interromper. O que o senhor apontaria? O que eu poderia melhorar mais, mas eu não... Não dizer que não tem o apoio do Estado, né? O Estado, no momento, não pode fazer isso. O que precisaria ser feito? Até para a comunidade conhecer, óbvio. Isso aqui deveria ser até... Eu poderia até melhorar, mas eu preciso disso, preciso daquilo para fazer isso.
O que eu gostaria era de incrementar o policiamento em algumas modalidades.
Ok.
Porém, hoje, a gente não tem os recursos humanos e materiais para isso. Porque antigamente a Polícia Militar, ela fazia concursos a cada 2, 3 anos, né, de contratava aquele monte de policiais. Só que existe um problema nisso, né? Você faz um concurso e você contrata 3 mil policiais. Nossa, 3 policiais é muito, são muitos policiais. Só que depois do lapso temporal, quando esses policiais vão se aposentar, todos eles se aposentam na mesma data, porque eles entraram na mesma data.
Correto.
Então, de um dia para o outro, você perde 3 mil policiais. Então, hoje, o Estado está fazendo concursos anuais. Então eu tenho essa demanda reprimida nesse momento agora, de que eu preciso de mais efetivo, mas é algo que agora já vai...
No decorrer dos
2, 3 anos agora vai ser suprido, porque agora os concursos são anuais e todo ano vai ter policiais se formando e ingressando na corporação. Então, outra demanda que a gente precisaria agora, de mais armamento com poder de maior poder de fogo, por exemplo, fuzil. E o Estado está fazendo uma aquisição de mais de 1.000 fuzis. Todas as viaturas do Paraná vão ter um fuzil. Então é uma demanda que eu preciso de agora, mas que ela está ocorrendo, mas como existem as burocracias do Estado, ela vai um pouco mais demorada, mas vai acontecer.
A deficiência pessoal ainda é crônica na Polícia Militar? Falta de gente?
Há 2 anos atrás era mais.
Era crucial
justamente
até.
Para esse problema, né?
Era crucial.
Tanto que teve aqui alguns destacamentos aqui ser fechado, né? Mas agora nós reativamos todos, né? Porque nós recebemos essa quantidade de policiais, a companhia aqui recebeu quase 30 policiais, então nós conseguimos abrir todos. Então, esse era um problema antigo, né, que a gente tinha, e agora diminuiu bastante, e eu acredito que com esse incremento anual que vai ter, vai cessar esse problema.
Repassando, entre rios tem destacamento, Pato Brigadas tem destacamento.
Tem destacamento.
Quatro Pontes
tem destacamento.
Nova Santa Rosa.
Mercedes
tem destacamento. Marechal Rondon tem segundo pelotão e tem a segunda companhia. Primeiro pelotão e a segunda companhia. Tenente, mais alguma coisa para acrescentar que o senhor gostaria de colocar aos nossos ouvintes? Segundo as estatísticas do nosso amigo Pedrinho, que é da área comercial, são 40, 50 mil ouvintes. Sim. A cada edição do programa A Personalidade da Semana.
Inclusive eu esqueci de citar que foi também um dos grandes feitos aqui, aproveitando que você disse aqui quando eu ingressei na companhia, foi a criação da patrulha comercial. Nós também criamos a patrulha comercial aqui, Marechal, que também cadastra os empresários daqui da área comercial e também faz o patrulhamento exclusivo aqui na nossa área comercial, né? Então a gente tem esse respeito, essa sensibilidade com o empresário, com o comerciante, e a patrulha, a Cimacar, dá todo o suporte para a gente, consegue dar todo o suporte. Então a minha fala aqui é só agradecimento a todas as pessoas aqui de Marechal Cândido Rondon, a população que apoia, que gosta da polícia, a iniciativa privada, a iniciativa pública, que o suporte que eles dão para as forças de segurança, eu não vi em lugar nenhum. Todos os dias eu sou surpreendido com o suporte que eles dão pra gente, né? A gente pede o equipamento pro policial para que ele possa melhorar a qualidade do atendimento que ele dá à população, eles adquirem e doam pra gente. Precisa de recursos, por exemplo, a gente tá fazendo uma instrução para aprimorar as habilidades técnicas do policial, né? Existem alguns custos que a gente tem, eles arcaram com esses custos. Então, a gente tem um agradecimento muito grande. É uma gratidão muito grande com o setor público e privado aqui de Marechal Cândido Rondon.
No fundo, se quer dizer o seguinte, tenente. É fácil fazer amizade em Marechal Rondon e pedir a colaboração.
Daqui o povo é bem...
Espontâneo.
Hospitaleiro, bem espontâneo. Então, assim, são pessoas de bem, né? Então eles têm essa identificação, sabem que a força policial está aqui para proteger, está aqui para fazer o bem, e eles colaboram com a gente, né? Então, lógico, nosso trabalho é muito difícil, mas com essa colaboração fica assim mais fácil.
Fica mais fácil, né? Primeiro tenente, Paulo Rolon de Lima,
Isso. Muito
obrigado. Foi muito bom recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora para essa entrevista.
Eu que agradeço, sempre fico à disposição e no que precisarem.
Muito obrigado. Ouvinte da Difusora, você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Desejo para você um excelente final de semana. Eu volto no próximo sábado e próximo domingo com mais uma entrevista. Até lá!